Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Se o Brasil tem muito a comemorar desde a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, também tem o que refletir sobre o futuro dessa legislação. O senador Renato Casagrande acha que a comemoração dos 20 anos de existência do Código é um momento apropriado para isso.
Nós temos ainda setores que prestam serviço ou que fornecem produtos que ainda têm muitas demandas, reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, na justiça, e que nós temos que verificar qual é a possibilidade de nós darmos um passo adiante.
O ministro Herman Benjamin alerta que situações do cotidiano não foram contempladas com eficiência. Chama atenção para a falta de proteção ao crédito ao consumidor. O ministro explica que, na época, o assunto não foi tratado, porque o detalhamento poderia prejudicar o andamento e a própria aprovação do projeto. Por isso, o Código tem poucos dispositivos que garantem um mínimo de transparência em relação a informações sobre juros, mas nem isso é cumprido. Herman Benjamin comenta que basta abrir qualquer jornal para encontrar anúncios de bens e produtos vendidos em várias parcelas e sem juros.
10 vezes, 20 vezes sem juro. Isso é possível? Precisa ser especialista para identificar aí uma publicidade enganosa? Precisa do Código de Defesa do Consumidor para dizer que esta informação viola direito básico do consumidor? Pois bem, isto já está no Código de Defesa do Consumidor. Mas o que eu me refiro é a todo um segmento acerca do crédito que não está no Código de Defesa do Consumidor.
Mas a maior preocupação do ministro é com superendividamento, comprovado em diversos estudos. E ele rebate o argumento de que seria paternalismo controlar a forma como o consumidor se endivida.
Seria se este endividamento exagerado não ocorresse por conta de práticas abusivas e publicidade muitas vezes massiva que desconsidera a realidade do consumidor desinformado ou pouco informado. Nenhum de nós, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, que dá proteção ao consumidor em relação ao superendividamento, se nega que o consumidor é, neste caso, vulnerável e, portanto, nós precisaríamos ter ou no Código ou em uma lei específica, uma proteção para o superendividamento.
Comprei de tudo, a prestação, o SPC é o meu caixão.
A professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Lima Marques, aponta uma explosão do crédito ao consumidor, que até 1990 era prioritariamente ao produtor e ao distribuidor, voltado para o comércio. Primeiro, democratiza-se o acesso ao crédito e, em seguida, vem a inadimplência, é a ressaca do crédito. Segundo o IBGE, 50% das famílias brasileiras precisam de crédito para terminar o mês. Ao mesmo tempo, nos últimos 13 anos, 32 milhões de pessoas entraram na classe média brasileira. A classe A duplicou e já concentra quase 10% da população. E as classes D e E estão diminuindo. Segundo o IBGE, em 2016 o Brasil será um país desenvolvido e viverá a década da igualdade. Cláudia Marques acha que o código precisa de atualização para refletir esse novo panorama nas relações de consumo.
E o que é igualdade hoje no mundo? Igualdade é consumo. Zygmunt Bauman afirma que os novos pobres são os excluídos da sociedade de consumo. Daí a importância estratégica de atualizar o Código de Defesa do Consumidor através de uma lei complementar, que seria a lei sobre prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa física, uma espécie de lei sobre a falência do consumidor.
O ministro Herman Benjamin defende que a multa civil seja novamente discutida e inserida no Código de Defesa do Consumidor. A multa civil, foco de interesse da maioria dos setores envolvidos com a defesa do consumidor, foi vetada pelo então presidente Fernando Collor de Mello na promulgação do Código. O argumento era o fato de tratar-se de uma coisa nova no Brasil, Mas, segundo o magistrado, isso não é mais uma novidade.
Depois do Código de Defesa do Consumidor, o parlamento incluiu em duas leis. E nessas duas leis, a multa civil funciona muito bem. Uma delas, hoje, sob revisão aqui do parlamento, está no Senado, que é a lei da concorrência. O que seria da lei da concorrência se não fosse a possibilidade de imposição pelo juiz de uma multa civil para aquele que, de forma reiterada, voluntária, com má fé, viola o Código de Defesa do Consumidor.
Bernardo Medeiros, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, também se manifesta favorável à multa civil.
A multa civil não existe de maneira expressa, mas o que acontece é que, de maneira indireta, os juízes, quando vão arbitrar no dano moral para determinado consumidor, embutem no dano moral uma parcela punitiva para essas empresas, o que seria a multa civil. Então, acho que seria interessante revigorar essa multa civil que foi vetada do texto original do Código de Defesa do Consumidor.
O comércio eletrônico é outro ponto que não entrou no Código de Defesa do Consumidor, mas porque estava engatinhando na época da elaboração do CDC. O ministro Herman Benjamin observa que as peculiaridades desse tipo de comércio o afastam dos paradigmas tradicionais do direito privado. Ele enfatiza que, inclusive para viabilizar e legitimar o comércio eletrônico, o Congresso Nacional não pode deixar de legislar sobre o assunto.
Porque se o comércio eletrônico for visto pelo consumidor com desconfiança ou como um ambiente de faroeste, em que tudo aquilo que hoje não é possível no Código de Defesa do Consumidor, na perspectiva de uma venda não eletrônica, é legítimo ou é possível, evidentemente, todos os atores e sujeitos que participam de uma forma correta, séria, nesse sistema, sairão prejudicados.
Ricardo Morishita acrescenta que a internet estabelece uma nova forma de prestar serviço e entregar bens. Isso exige debate.
É um mundo novo. O código dá o conceito do que não se pode fazer, não lesar, ser transparente, agir de boa fé. Ele estabelece todos os mecanismos, mas seguramente os detalhes, a pormenorização e a estratégia legislativa é um campo em aberto.
Um ponto que merece atenção, segundo a presidente do IDEC, Marilena Lazzarini, e o juiz Hector Valverde, é a necessidade de fortalecer a estrutura do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O sistema reúne, sob a coordenação do Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, PROCONs estaduais e municipais, Ministério Público, defensorias e associações de consumidores. Não existe hierarquia entre eles, porque pertencem a estruturas administrativas diferentes. Mesmo assim, esse conjunto de instituições, juntamente com o Poder Judiciário, assegura acesso aos órgãos judiciários e administrativos, visando a prevenção e reparação de danos. Para chegar aonde está, o sistema contou principalmente com o trabalho do DPDC, com apenas 20 funcionários, e que implantou o Sistema Nacional de Informações de Consumo, o SINDEC. A falta de melhor estrutura compromete a continuidade dos avanços, é o que pensa Marilena Lazzarini.
O que é difícil avançar com um órgão coordenador tão pequeno, tão desestruturado. Então, esse organismo precisa ser fortalecido. Se o nosso país caminha para ganhar uma posição de destaque entre as economias mundiais, é evidente que ele precisa avançar rapidamente na implantação de mecanismos reguladores do mercado, que tragam o equilíbrio necessário.
O juiz Hector Valverde propõe a transformação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor em secretaria especial com status de ministério.
Porque não existe economia de mercado, não existe economia forte com o consumidor fraco. E só teremos um consumidor fortalecido, o Estado cumprindo seu papel constitucional de proteger o consumidor, com um órgão estatal à altura dessa responsabilidade. E penso que um departamento hoje, isso já não é mais suficiente.
O fortalecimento do sistema poderá resolver um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Segundo Marilena Lazzarini, existe a superposição de alguns dispositivos do Código com legislações elaboradas depois, especialmente na área das agências reguladoras, o que dificulta ações preventivas e de combate aos abusos. Entre elas está a Lei de Planos de Saúde, a Lei Geral de Telecomunicações e toda a legislação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E a maioria das reclamações que congestionam os PROCONs e juizados de pequenas causas está concentrada na área dos serviços regulados, produtos, o que, afirma Marilena, mostra a ineficiência das agências para as necessidades e direitos do consumidor. Ela acredita que o fortalecimento do sistema poderá reduzir os efeitos desse problema. Marilena Lazzarini entende que a falta de entrosamento entre o sistema de defesa do consumidor e as agências reguladoras compromete o direito à adequada prestação dos serviços públicos essenciais. Para Ricardo Morishita, a regulação na área de infraestrutura é uma questão de estratégia. Ele também salienta que a universalização que garante a entrada do consumidor no mercado ao dar acesso a uma linha telefônica fixa ou celular também tira a possibilidade da qualidade do serviço.
Você dá com uma mão e tira com a outra. Por isso que o processo regulatório hoje é um debate necessário e é estratégico para a construção dos próximos 20 anos. E a gente não tem um processo regulatório que não seja numa área relacionada à infraestrutura. Portanto, uma área que coincide com uma agenda macroeconômica do país.
O diretor da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, Roberto Pfeiffer, estranha a rebeldia das instituições bancárias e das empresas de telefonia e de energia elétrica em relação ao Código de Defesa do Consumidor sobre o argumento de que estão submetidas a agências reguladoras.
Os primeiros lugares de empresas reclamadas são de empresas de serviços regulados, empresas de telefonia fixa, de telefonia móvel, bancos, cartões de crédito, empresas de energia elétrica. Ou seja, não é uma mera coincidência essa circunstância de que esses são os principais ofensores dos consumidores, né? São justamente essas empresas.
Roberto Pfeiffer lembra que foi aprovada ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, determinando que os dispositivos constantes do Código também são aplicados a bancos e a empresas de telefonia e de energia. O diretor do PROCON de São Paulo propõe a regulação das tarifas dos cartões de crédito, a aprovação de uma lei federal para bloquear serviços de telemarketing e a criação de um órgão próprio para tratar de recall, especialmente para os automóveis.
Novos consumidores, regulação e revolução tecnológica são três grandes campos que mostram os desafios apresentados pela discussão do que se pretende do Código de Defesa do Consumidor para os próximos 20 anos. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Renato Casagrande, reforça que o desafio está colocado e deve ser enfrentado pela sociedade brasileira.
E o que é defesa do consumidor para os próximos 20 anos? Nesses 20 anos viemos até aqui. Nós vamos considerar defesa do consumidor a origem do produto com relação à sua sustentabilidade ambiental? O que é que nós vamos tratar em termos de conceituação de defesa do consumidor com as novas tecnologias que estão disponíveis para todos nós?
Se você quiser participar dessa discussão, procure o portal sobre os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor na página do Senado na internet, www.senado.gov.br. Você pode encaminhar sugestões pelo site ou manter contato com a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor pela Central de Atendimento ao Cidadão, no telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita e de qualquer parte do país. Você ouviu a reportagem especial Código de Defesa do Consumidor, um desafio para os próximos 20 anos. Reportagem e apresentação Esther Monteiro. Revisão Luiz Carlos Fonteles. Locução Natan Ferreira. Técnica de áudio André Menezes e Cristiane Melo. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Diretor da Rádio Senado Flávio De Matos. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.